Muito bem, olá você, como é que você está? Tudo de bom, né? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br, trazendo para você fechamento da semana, sexta-feira, né? Estamos trazendo mais um dos nossos programas, somente para questões de marco temporal, né? Para quem acompanha na internet, sempre está streamando, né? Sempre está acompanhando ou tem a tendência de acompanhar podcasts, fica atemporal, né? Mas só para questão de marco temporal, hoje dia 15, né? 15 de maio, estamos fechando a quinzena deste mês de maio de 2026, estamos fechando também essa temática que está sendo maravilhosa, gostosa de tratar com você, que é o nosso assunto, né? Ciência, tecnologia, depois nós abordamos, né? Para você, na nossa continuidade do assunto, sociedade, e agora nós vamos estar fechando então com o tema ambiente. Destacando que no primeiro assunto, né, desta série, nós fizemos uma introdução, a gente trouxe uma introdução sobre toda a temática que nós discorremos, né, ao longo desse encontro, né, dessa maratona, desse encontro, desta nossa jornada, desta nossa caminhada, a gente teve essa oportunidade de fazer esse introdutório no qual a gente trouxe o escopo, a ideia, a projeção e mais ou menos o objetivo, né, de desenvolver essa temática. Para você que está chegando hoje, né, estou aqui acessando Voz de Caxias, estou gostando do site, estou navegando pelas páginas, vi que tem esses podcasts, né, eu quero dizer para você o seguinte, uma dica, né, a dica que eu te dou antes de ouvir esse material é você voltar lá no primeiro material desta série, tá? A parte 1 e acompanhar a partir de lá, para você acompanhar o todo. Não significa que você não vai ter um entendimento, uma compreensão desse material, mas vai faltar perna, né? Vai faltar uma perna para que nós possamos meditar sobre um assunto tão importante, né? Tão importante. Aonde nós íamos pautar sobre a ciência, a importância dos avanços, né? Científico. E, de certa forma, a gente pegou a ciência e trouxe ela para uma outra visão. Uma visão muito mais humanista, aonde nós mostramos que ciência, qualquer um de nós faz todos os dias, muitas vezes sem perceber, né? Sem perceber. Mas não invalidamos, né? As pessoas que usam isso como uma profissão, as pessoas que se dedicam a isso, né? Com os instrumentos, as pessoas que se dedicam com um grupo de pessoas que faz uma pesquisa por longos e longos anos, pessoas que fazem pesquisas, muitas vezes passam anos, né, fazendo simulações, pesquisas, até encontrar, né, até encontrar a lei específica nessas pesquisas mais profissionais. Mas nós queremos dizer para vocês que o ser humano é, né, hoje um animal racional, científico. Nós somos hoje animais, né, racionais, científicos, porque todos os dias nós estamos analisando, todos os dias cada um de nós, dentro da nossa forma, está observando e está desenvolvendo cientificamente cada um de nós. Nós estamos estabelecendo ciência, né? Dentro de cada um de nós. Nós estamos alargando os horizontes das nossas consciências. Nós estamos, né, nos cientificando. Nós temos ciência, né, das coisas que estão ocorrendo e estão se movimentando ao nosso meio. Cada dia nós estamos estabelecendo em nós uma nova consciência. Cada dia nós estamos alargando as nossas compreensões, o nosso entendimento, saindo do senso comum, saindo de algo raso e cada vez mais aprofundando-nos, né, nos objetos de análise desse mundo que nos rodeia, né? Então a gente tem toda uma certa forma, né, de fazer cada um de nós a nossa ciência, né, a ciência de cada um de nós, todos nós em nós, todos nós, né, em nós, dentro de nós, somos, né, um atributo científico, um atributo único no qual somos individuais, somos um campo, um universo em si, né, um universo dentro de cada um de nós. E nós tratamos também, né, na continuidade desses nossos assuntos, nós falamos posteriormente sobre tecnologia. Foi tão bacana esse assunto, eu gostei tanto de falar com vocês, porque nós falamos sobre a sabedoria da técnica, né? Nós desmistificamos o conhecimento ou entendimento que nós temos, que nós sempre associamos, né, a palavra palavra tecnologias, e não está errado associar, né? É uma forma de nós representarmos ou termos um conceito do que a palavra quer dizer. Não está errado, não. Eu apenas alarguei, né? Alarguei a forma de nós refletirmos sobre a palavra, como nós falamos, né? Que é a tecno, né? De técnica, a técnica que nós utilizamos para poder fazer o desenvolvimento de um determinado método, né? De trabalho, um determinado método de ação, e a logia, né? A sabedoria que está por trás disso, né? A sabedoria que vem trazendo desenvolvimentos cada vez mais aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando a técnica, que é a tecnologia, trazendo essa desassociação que a gente sempre, quando imagina a palavra tecnologia, pensa em coisas, sempre vem, né, um pensamento em nós de algo que tem que ser futurista, de algo que tem que ser moderno, algo que tem que ser novo, né? As novidades que estão vindo, as coisas novas que passam a ser chamadas de tecnologias, né? Olha, como é que está a tecnologia daquele país? Como é que está a tua casa? Tua casa é tecnológica, né? Como é que você tem? Cada um de nós temos tecnologia em nossas casas, né? A energia elétrica, uma tecnologia imensa, né? Imagine ficar no escuro, né? A torneira chegando na água, que tecnologia fantástica, né? Quantos quilômetros de condução de canos, tubos que tem enterrado para fazer a água jorrar na tua torneira? Que baita tecnologia, né? Quantas mãos empregadas, quanto conhecimento científico, quantos conhecimentos tecnológicos, né? Tem a cola, tem o PVC ali que foi utilizado, aquele material para poder criar o cano, tem as curvas, né? Tem um cálculo que é feito para dar a pressão adequada para a água chegar com força na sua torneira, uma determinada força, né? Incrível, quanta tecnologia tem nas menores coisas e a gente nem sequer percebe, né? Quantas coisas tecnológicas estão nos rodeando. Por vezes nós estamos vestidos com tecnologia e não estamos percebendo, né? Como é que foram as máquinas que confeccionaram as nossas roupas, né? Como é que foi, né, o desenvolvimento dessas máquinas, quanto tempo de desenvolvimento científico tiveram, e a gente está aqui e não está nem percebendo. Eu estou aqui hoje conversando com vocês com um aparato tecnológico em minha frente, né? Que foi pesquisado, que foi alargado os horizontes através de uma jornada científica de longos anos, né? E também, né, foi desenvolvido componentes, tiveram que aguardar um determinado momento a evolução científica para que houvesse uma nova forma de desenvolver novos componentes, criar novos arranjos, né, tecnológicos, para que eu possa estar aqui conversando contigo, né, digitalmente. Eu, de uma certa, nós sem sabermos a distância que nós estamos, mas estamos conversando e parecemos que estamos tão próximos, tão íntimos, né? Tudo isso graças à tecnologia. E nós pautamos também, né? Secou a garganta, né? Secou a garganta. Mas tudo bem, faz parte, né? E eu não trouxe uma água para lubrificar aqui, então a gente vai ficando lubrificando conforme dá. Mas deixa eu voltar ao tema. E nós falamos também sobre o nosso último encontro, sobre a sociedade, né? E para falar sobre sociedade, a gente pegou e fez um olhar para a história. E assim como a tecnologia, nós íamos colocando as camadas, né? Nós íamos falando que cada movimento é um aperfeiçoamento, né? Cada movimento cria uma nova camada no tecido da sociedade. Nós falamos também da fragmentação, que cada vez mais a sociedade vai fragmentando, criando fragmentos, né, nas suas relações. E isso é muito fácil, né? Tem historiadores, sociólogos, historiadores que iniciaram pesquisas no passado, tiveram oportunidade de ter contatos com grupos que vivem bastante isolados, e eles viram que o processo, né, eles analisaram os processos de sua criação, né, o processo de seu trabalho em grupo é totalmente diferente dos processos das sociedades mais, vamos dizer assim, mais complexas como as nossas, né, no qual há muita fragmentação. Até eu posso dizer para você que é tão fragmentado, né, que nós dependemos uns dos outros e não percebemos. Talvez você, eu vou usar um exemplo aqui, não sei se você é ou não, mas para analisar quantos motoristas hoje precisam dirigir, né, para ver o transporte de mercadorias, para ver o transporte de pessoas, a condução de pessoas. Você já parou para imaginar quantos tem, a quantidade que tem, e se nós os conhecemos, Quem são essas pessoas? Aonde elas estão? São fragmentos, né? Fragmentos de um grupo de pessoas que estão no meio da sociedade e que participam, né, de uma linha de distribuição muito ampla, que foge da nossa visão. Você já parou para analisar? Nós estamos aqui, eu e você, num celular, né? Talvez no teu computador, nessa tua tecnologia. Você está aí conectado. Mas quem é que faz todo o trabalho de manutenção das antenas, distribuição de sinal? Percebeu? Quanta fragmentação que tem, né? Nós somos hoje partículas, né, que estamos distribuídas em um vasto campo grandioso, onde todos nós somos componentes integrantes, né, que fazem um todo, que fazem essa sociedade existir, essa sociedade cada dia mais aumentar. Perguntamos, e eu te pergunto, 1930, 1900, existia essa fragmentação aos níveis que nós temos hoje? Essa complexidade de atividades, complexidades de arranjos no tecido social? Claro que não, evidentemente que não. E cada tecnologia, cada avanço, cada camada que a gente sobrepõe, cada alteração vai mudando também o tecido social, né? Vai trazendo seus tecidos sociais. E hoje, né, nós vamos entrar então no tema do que? Ambiente. Nós vamos estar entendendo então e refletindo um pouco mais sobre as transformações do ambiente. E quando a gente fala de ambiente, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa. Porque quando eu estou falando ambiente, eu tenho certeza que vem da mente de cada um de nós o meio ambiente. A natureza, o envolvimento do homem com o meio natural onde nós vivemos e existimos, né? Não está errado. Tá? Não está errado pensar. Está correto quem pensou assim. Tirou 10. 10 para você na prova se você já pensou nisso. Tá? Mas eu quero falar para você em ambiente. Os ambientes, diversas formas de ambientes. O ambiente fabril, aonde nós estamos conectados, os ambientes micros e os ambientes macros. Né? Já parou para analisar também que cada um de nós em si é um ambiente? Nós somos um ambiente emocional, nós somos um ambiente temperamental, nós somos um ambiente consensual, né? Nós somos em nós um ambiente. Então nós temos fragmentos de diversos ambientes dentro do tecido social, né? Dentro do tecido social. Olha a complexidade de ambientes. Porque eu não estou falando só do ambiente físico, eu estou falando também dos ambientes metafísicos. E estou falando também dos ambientes concessionais, na consciência de cada um de nós. Então, quando nós estamos movimentando a sociedade, estamos atuando nas transformações dos ambientes, nós estamos atuando em todas as transformações nessa multiversalidade de ambientações. Você já parou para analisar quão estressada está a sociedade? Você já parou para analisar quão forjados, né, numa ocupação, né, uma ocupação que os arranjos sociais nos levam, homens e mulheres, para os ambientes de trabalho, a forma que está hoje o contato e a educação dos filhos dentro da família? As famílias hoje parecem, de certa forma, com todo perdão no comentário, parecem verdadeiras ilhas em zumbis. Né? Pouco dá tempo de conversar com as crianças, pouco temos tempo para poder dar atenção aos nossos filhos, pouco nos dá tempo, né, para estarmos em um real contato, e um contato assim, ao sabor do tempo, né? Ao sabor do tempo e sem olhar no tilingar, no tic-tac do relógio. Nós estamos tão ocupados, né? Os ambientes familiares foram tão mexidos, tão alterados, a internet entrou, a celularização entrou, que alterou tanto as questões do ambiente que hoje, né, praticamente as relações de educacionais e moralidade, elas estão tão complexas que elas fogem do entendimento da família. Quando acontece alguma coisa, o pai ou a mãe dentro daquele grupo familiar se apavoram, né? Meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? A gente não viu. Por causa da desconexão. Muitas vezes você chega em sua casa e você abre a porta e olha, meu Deus, quem são esses homens e essas mulheres que estão aqui? Como cresceram rápido? Eu não vi. Tudo por quê? Porque nós estamos sendo carregados, né, dentro da tessitura social, a esse foco permanente na questão do envolvimento do trabalho, né? E mais, né, estamos num período em que as mulheres foram forçadas também aí para poder complementar a renda da casa ou para poder ampliar a renda da casa e poder conferir o acesso às outras coisas, aos filhos, ainda mais famílias mais numerosas que aumentam essa necessidade de um trabalho contínuo e a necessidade que nós temos de cada vez mais de mecanizar as funções, né? As funções são mecanizadas e vai transformando os ambientes. Olha agora o ambiente, né? Da própria sociedade. Conforme vai se mesclando, vai se moldando os arranjos sociais, o nascimento e o surgimento de novas atividades e novas necessidades, vai criando os verdadeiros fragmentos e vai criando alterações. Lembra de antes do Uber? Lembra? Raciocina para você como é que era o ambiente social das cidades antes da uberização. Como é que era? Era paradas inchadas, né, de pessoas. Era pessoas que tinham que sair em um determinado horário para ir para outro local, para poder chegar lá em ônibus lotados, né? O transporte coletivo, ele tinha uma hegemonia nacional. E o que está acontecendo agora com a uberização? Mudou. Alterou todos esses climas, né? Todo esse clima ambiental, esse ambiente mudou, ele se alterou. Hoje nós vemos um crescimento constante, geração de emprego na uberização, trabalho muito forçado, né? Levando pessoas, motoristas de Uber a ter que trabalhar 12 horas mais ou menos para poder cumprir uma carga horária e ter uma renda suficiente para poder cobrir as suas despesas. Criou também, né, um serviço independente no qual pessoas fazem sublocações de veículos ou locações de veículos para pessoas prestar trabalhos com Uber, né? Virou um negócio, né? Virou um mercado, um balcão de negócio. E olha o que aconteceu nas paradas de ônibus, né? Hoje as empresas de ônibus estão precisando passar em todo o Brasil por um chamado processo, né? Processo no qual tem que haver subsídios de passagem. Você haveria de ouvir isso antes da uberização? Efeito da uberização que transformou o ambiente. E claro, para nós poder aqui já encaminhar para o fechamento, já estamos caminhando no fechamento, não podemos falar, né, e deixar de falar do nosso meio ambiente. Agora sim, né, na questão ambiental, focar na questão ambiental e além de focar nessa questão ambiental, que é o fechamento talvez do nosso programa, para nós fazer um fechamento, mostrar o quanto e a necessidade e os desafios que nós temos de avançar nesse sentido. As transições, as necessidades de transmissões, de transição energética, né? Nós estamos num período que nós estamos colapsando o nosso planeta dos usos de matéria-prima. Nós estamos com mais sede do que a própria força em que o planeta Terra consegue exercer para poder prover ingredientes necessários às necessidades humanas. Nós estamos com uma superpopulação humana, nós estamos com mais de 8 bilhões, né, de habitantes, e esse número, essa soma vai subindo cada vez mais. Nós temos projeções e estatísticas para inchar ainda mais o globo, principalmente até 2050, e nós precisamos trabalhar arduamente para poder dar atenção às necessidades ambientais. Estamos aquecendo o nosso planeta, estamos eliminando, né, carbono na atmosfera como nunca e liberamos, e o Brasil, né, focando aqui no Brasil, dando uma pincelada para você, tem desafios urgentíssimos. Nós temos desafios sanitários, nós temos que melhorar a distribuição de água, nós temos que melhorar a efetividade da questão, né, do controle, do manejo, do esgoto. Está terrível, né? Terrível saber que o Brasil está tão atrasado nessa questão, para que nós deveríamos estar sendo o país de primeiro mundo, porque o Brasil tem que mudar a sua mentalidade nesse sentido. Nós precisamos de ciência, nós precisamos investir em novas tecnologias, nós precisamos transformar a nossa sociedade, performá-la para essas transformações, e precisamos sim ampliar essas questões de ambiente. Precisamos respeitar os nossos biomas, os nossos aquíferos, preservar a nossa fauna, poder trabalhar com os nossos insumos sem degradação do solo. Precisamos preservar o que nós temos de melhor, que é a nossa Amazônia. Quando a gente fala preservar, não é estancar o uso da Amazônia, mas esperar novas tecnologias, novos momentos, para que nós possamos embrenharmos nessa selva sem prejudicar a Amazônia, né? Do jeito que nós estamos afetando ela, que é responsável por controlar e auxiliar no controle do ecossistema global. Assim como outros macros biomas, né, que temos ao redor do mundo, o próprio deserto do Saara, cada um cumprindo, né, a sua determinada função. Então nós temos, né, complexidades e necessidades ambientais urgentes. Nós estamos hoje, né, tendo uma mudança. Você já percebeu? A pesquisa, para você ver, está tendo uma mudança e já está sendo sentida pela Conab, pessoas que trabalham com agronegócio, pessoas que trabalham com tudo isso, que está migrando cada vez mais ao norte, cada vez mais está migrando ao norte, os estados que estão conseguindo aumentar a sua produtividade. O que está acontecendo? Que uma vez o sul, né, as regiões sul, recebiam melhores distribuição de chuva, tinham climas mais regulares, tinham uma abundância de regularidade climática e que era procurado os locais. O que está acontecendo? Que para e passo foram subindo em direção ao norte, né, foram indo cada vez mais ao norte, e hoje nós estamos vendo estados, né, da região nordestina que estão batendo recordes de produção. O que está acontecendo? O que está alterando-se no clima para tudo isso? E por que que está ficando tão volátil investir nas regiões sul, né? Nas regiões sul do Brasil, aonde vem secas severas, vem chuvas severas que causam alagamentos, que causam a degradação da qualidade e condição humana, causam movimentos, né, migratórios de grande monta, causam estragos que exigem bilhões de órgãos governamentais para haver correções. O que está acontecendo? Você está vendo quantas transformações no ambiente nós estamos causando? Então você reflita os desafios que nós temos de equiparmos-nos como uma ciência poderosa e uma ciência que venha a ser resoluta, que venha a ser resolutiva, que venha a combater, né, e a ter atenção à resolutividade para as necessidades do nosso país, a tecnologia que seja como em uso do emprego de força para que cada vez mais nos dê condição de liberdade ou condição de crescimento seguro, uma sociedade sadia, gente, uma sociedade sadia com condições mentais, com acesso à qualidade cada vez mais elevada nas condições dos índices de vida, a diminuição e o combate das desigualdades. Quando a gente fala desigualdade, a gente não quer falar somente na renda, em dinheiro, que todo mundo quer ser igual e esse tipo de informação. As desigualdades que a gente fala nas questões de qualidade habitacional, qualidade de moradia, qualidade de índices de acesso, qualidade de distribuição dos valores produtivos de uma cidade, de um local, de uma região, que possa atingir a todas as pessoas, chegar ao máximo de pessoas, para que nós possamos ter um ambiente sadios, ambientes de cidades, ambientes de bairros, esses ambientes mentais, esses ambientes familiares, todo tipo de ambiente que você possa aí imaginar. Muito bem, né? O assunto estava ficando gostoso, mas o tempo está nos mandando embora, já extrapolamos o tempo. Eu espero que tenha sido muito produtivo essa semana para você. Espero que tudo isso tenha sido elementos, ingredientes importantes para nós meditar. E eu quero fazer uma convocação para você. Gente, nós temos um pensamento nesse nosso Brasil que nós temos que mudar. Nós estamos sempre aguardando, né? Já percebeu? Um dia vai haver transformação. Porque um dia vão fazer. Porque um dia... Comece por você. A transformação de um novo país que nós estamos buscando, a transformação que nós queremos em nós, tem que começar por cada um de nós. Nós temos que ser o agente ou a força motriz das transformações, tá bom? Nós temos que tirar esse pensamento concessional que está lá no íntimo de cada um de nós. Eles não fazem nada, eles não estão... Não, tem que começar por nós. Eu não estou fazendo nada. O que eu preciso fazer para iniciar a transformação? Eu vou ter que encerrar o tempo, já estouramos por aqui. Muito obrigado que você que acompanhou ao longo dessa semana esse tema. Um grande abraço para você, do Edinho. Eu fico por aqui e te desejo tudo de bom. Tchau, tchau.